Oi, oi! Esse é o podcast Psicologia no Dia a Dia. Eu sou a Bárbara e eu quero te ajudar a aplicar a psicologia aí na sua vida de forma fácil e prática. Oi, 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 gente! Como vocês estão? Como tem passado? Como é que tá aí o coração com a Copa? Estou gravando esse episódio aqui, nós ainda estamos nos jogos iniciais. Então, eu não sei ainda o que está por vir. Talvez você ouça e o Brasil já tenha sido classificado. Não sei. Não sei. Estou aqui no passado ainda. Você já sabe de coisas que eu ainda não sei enquanto estou gravando esse episódio. Não sei vocês, tá? Mas a Copa eu fico bem ansiosa. Eu tenho esse sonho aí de ver o Brasil ser hexa. Que eu sei lá porque eu tenho esse sonho. Mas toda a Copa eu fico super tensa. Mas não é disso que a gente vai falar hoje, não é sobre futebol, não é sobre Copa. Hoje a gente vai conversar sobre a sua relação com a comida. Como é que você se relaciona com os alimentos? Como que você se sente no momento das suas refeições ou enquanto você não está comendo, mas está pensando na comida? A verdade é que a comida faz parte da nossa vida, né? Inclusive nos jogos da Copa, como é que estão aí os lanches, tem bebido muito, bebido pouco, comido muito, comido pouco. Inclusive agora tá vindo o final do ano, né, e aí tudo é motivo para comer. Isso não é um problema, mas a gente tem que ter uma relação saudável com a comida. E aí pode ser que nesse final de ano, porque esse ano veio o combo da Copa, mas final de ano já é sempre cheio de confraternizações, Natal, Ano Novo. A Brisa tá aqui dando um oi ao fundo desse áudio. Mas chega no final de ano já é cheio de eventos que podem te influenciar, né? Acabar comendo mais mesmo. São muitos eventos que têm comida envolvida. E é isso, né, gente? A comida ela faz parte da nossa vida, ela faz parte de momentos. A comida ela faz parte de momentos especiais para comemorar, para encontrar pessoas. Então a comida ela tá sempre aí. E mesmo quando não é nesse tipo de situação, a gente come todos os dias, a gente come várias vezes ao dia. Então, a comida, se tem uma coisa que faz parte da nossa vida, é a comida, sabe? Então, é essencial que pra gente se manter vivo, que a gente se alimente, né? Tem aí uma necessidade fisiológica. Mas ela também tá aí presente, a comida tá presente, refeições estão presentes em vários outros momentos da nossa vida. E várias vezes no mesmo dia. Então, se a gente for pensar, né, a gente come várias vezes ao dia, todos os dias. Isso significa que se a gente tem uma relação ruim com a comida, a gente vai estar lidando com essa relação ruim várias vezes ao dia, todos os dias. Então, se a gente não tem uma relação saudável com a comida, realmente vai virar um sofrimento, porque a gente está em contato com a comida o tempo todo. Então, é muito importante, assim, sabe, a questão até de saúde mental mesmo. A gente ter uma relação saudável, uma relação tranquila com algo que a gente lida ali o tempo todo. Por isso é importante a gente cuidar da nossa relação com a comida, tá? E a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Eu vou te mostrar, talvez, sinais aí de que a sua relação com a comida não tá tão legal e o que você pode começar a focar mais para melhorar essa relação também, ok? Então, para começar, me conta, tá? Na hora que a gente terminar esse episódio, inclusive, vai lá no meu Instagram, que é psi.bárbaramaia, e vai me contando em quais pontos você foi se identificando aqui nesse episódio. O primeiro ponto, talvez você se identifique, se você acha que você não tem uma boa relação com a comida, é que você passa horas e horas do dia, várias vezes ao dia, você pensa sobre comida. Você, realmente, a comida ela tem um espaço ali nos seus pensamentos. Então, talvez você pense no que você gostaria de estar comendo. Talvez você pense no que você deveria estar comendo. Talvez você pense no que você não deveria ter comido. Talvez você pense o quanto aquilo que você está comendo é ruim. O quanto você preferia estar comendo algo mais saboroso. Ou talvez você pense o quanto aquilo é saboroso, mas está errado você comer. O quanto você poderia ter comido menos. E aí, são vários pensamentos acerca da comida. Mas são vários pensamentos que passam pela nossa cabeça várias vezes ao dia, todos os dias, seja como for. Isso é um sinal de que a nossa relação com a comida ela não tá tão legal. Porque se a gente tem uma relação leve ali com alguma coisa, a gente não gasta tanto tempo pensando nisso. Se a gente tá pensando demais, é porque aquilo não tá saudável pra gente. Essa relação, ela não tá muito boa. Outra coisa que tem até a ver com isso é que às vezes ao comer você realmente sofre ali, ou após comer, ou quando se priva de comer alguma coisa. Então, por exemplo, tá? Às vezes você tá seguindo uma dieta mais rígida e aí tem um certo alimento ali, uma certa refeição que tá na sua dieta, mas que você só come porque tem que comer, só come porque tá na dieta, porque se você pudesse escolher, você comeria qualquer outra coisa, menos aquilo. E aí você sofre ao comer, porque você come aquilo pensando em todas as outras coisas que você preferia estar comendo naquele momento. Então aquilo te traz um sofrimento, ou às vezes é uma coisa que você come tanto, 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 porque tá na dieta, que aí você já enjoou daquele alimento. Às vezes você até gostava, mas aí você já enjoou. E aí é sofrido para você comer. Porque você está comendo uma coisa que você já está enjoada de comer, que você já come com muita frequência. Às vezes esse sofrimento ele também pode vir depois. Então vamos supor que às vezes você hoje se permitiu aí pedir uma pizza. E aí você come, come feliz, tá gostosa. E aí na hora que você termina de comer, você fala: poxa, eu não devia estar comendo, tô arrependida. Eu devia ter comido outra coisa, eu devia ter seguido a dieta. Eu comi errado hoje. E aí, isso te traz um sofrimento depois que você já comeu. Então, também tem um sofrimento aqui. E às vezes, esse sofrimento ele também vem quando você se priva de comer alguma coisa. Então, você tá morrendo de vontade, tá? Um exemplo. Você tá morrendo de vontade de comer um chocolate. E aí, você tá assim, sabe? Pensando ali o dia inteiro, sabe? Tá ali pensando o dia inteiro quanto você queria comer um chocolate. E aí, você pensa: eu queria comer tal chocolate. Não, eu queria comer uma torta. Não, eu queria comer um sorvete. Não, e aí, sabe? Fica pensando, 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 pensando. E aí, você não se permite comer. Aí você tá morrendo de vontade de comer, mas não se permite comer. Você se priva de comer esse chocolate. E aí isso te traz um sofrimento. Você passa o dia todo pensando naquilo. Você come outras coisas pensando quando gostaria de estar comendo chocolate. Você tenta se despistar, comendo outra coisa, escovando o dente, bebendo água, mas você ainda tá com vontade de comer chocolate. E isso vai fazer um vai fazer sofrer, isso traz um sofrimento. E você fica pensando muito nisso também, né? Que foi o primeiro ponto que eu trouxe. Isso também não é um sinal de uma relação saudável com a comida. Isso é o sinal de, na verdade, uma relação com a comida que não tá boa. Seja porque tá restringindo demais, seja porque essa dieta tá rígida demais, seja porque você tem crenças aí sobre a comida, que inclusive é o terceiro ponto que eu trouxe aqui. Quais são as suas crenças sobre os alimentos? Então, ah, isso aqui é um alimento saudável. Isso é um alimento que não é saudável. Isso aqui eu posso comer. Isso aqui eu não posso comer. Isso aqui é fitness. Isso aqui é uma besteira. E a gente vai classificando os alimentos assim. Então, isso vai para lá, isso vem para cá. Isso eu posso, isso não posso. Isso é permitido, isso é proibido. Classificar esses alimentos, a gente só classifica dessa forma porque a gente tem crença sobre isso. Talvez são crenças que a gente escutava na nossa família, que a gente vê a mídia divulgando. E a gente vai, sabe, internalizando aquilo. E aí, na hora das nossas refeições, a gente leva isso com a gente. E a gente começa a fazer nossas escolhas alimentares, não com base no que a gente está sentindo vontade de comer, no que o nosso corpo está pedindo, mas sim no que pode e o que não pode, sabe? E não é bem assim que funciona, porque o nosso corpo, quando a gente tem ali uma relação tranquila com a comida, o nosso corpo ele pede todos os tipos de alimentos. Tanto as besteiras, entre aspas, quanto os alimentos mais saudáveis também. Nosso corpo ele pede de tudo. Só que, quando a gente fica se restringindo demais, o nosso corpo, você fica ali pensando, né? Ai, eu vou comer esse alface aqui, mas eu queria estar comendo uma lasanha. Aí na próxima refeição, você ainda está com vontade de comer lasanha, você vai comer um outro alface. Claro que eu tô exagerando, né, gente? Não é bem assim. Mas tô dando só um exemplo. Só que aí você fica pensando tanto na lasanha, na lasanha, na lasanha. A vontade de comer lasanha só vai passar quando você comer lasanha. Só que às vezes você se priva tanto daquilo, que até inclusive exagera. Aí quando você se permite comer uma lasanha, você vai lá e come um monte. Porque você não sabe quando você vai se permitir comer uma lasanha de novo. Mas é muito melhor você se permitir comer lasanha, naquele momento que bateu a vontade, comer um pouquinho, o tanto que te satisfaz. E depois parar de pensar na lasanha e continuar a sua alimentação normal, do que essa privação, né? Só que é isso que acontece. A gente classifica tantos alimentos ali como pode, não pode, permitido, proibido. Que aí quando vem a vontade de comer uma lasanha, você pensa: não, mas não pode. Mas eu vou sair da dieta, isso é proibido, esse alimento ele não tá incluso na minha dieta, então eu não posso comer. E aí isso também são crenças. Que se existe a lasanha, também foi feita para comer. Não quer dizer que você tem que comer todos os dias em todas as refeições. Até porque se seu corpo está pedindo lasanha o dia inteiro, todos os dias, tem algo de errado aí. Seja uma questão fisiológica, seja uma desregulação emocional, ou até porque está se privando demais desse alimento e aí você fica pensando nele o dia inteiro, fica com vontade de comer ele o dia inteiro. Mas essas crenças sobre os alimentos é muito importante a gente entender. Então, eu tenho essas crenças de esse alimento pode, esse não pode, esse é permitido, esse não é. Quais são os alimentos que pode, que não pode para você? Como que você classifica esses alimentos? Vai entendendo isso também, tá? Existem várias crenças. Tem crenças também de, ah, isso não pode porque é caro, né? Então, eu vou comer esse aqui que é mais barato. Tem várias crenças sobre os alimentos, mas eu vou focar nessas aqui de pode, não pode, porque isso influencia diretamente o quanto a gente se sente em paz com a comida mesmo. E se a gente está sempre classificando os alimentos assim, então se uma refeição que eu como algo que parece que eu tô saindo da dieta, aí pronto, comi errado hoje, não deveria ter comido isso, vai virando uma bola de neve. Então deixar essas classificações de lado, deixar essas crenças sobre os alimentos de lado é extremamente importante para a gente ter uma relação mais saudável com a comida, tá? Outra coisa, as nossas crenças sobre as refeições. Então, por exemplo, você tem que limpar o prato. Se colocou no prato, tem que comer tudo. Isso por si só são crenças. A gente cresceu escutando isso. É claro que eu não sou a favor do desperdício. Mas é a gente parando de comer quando a gente está saciado que a gente também vai entendendo quanto eu deveria ter colocado no prato. Se a gente tem que comer tudo, a gente vai mais na regra de tem que comer tudo do que realmente prestando atenção no quanto iria te satisfazer. O quanto você comeria que você se sentiria satisfeita. Então, também tem essas crenças sobre refeições, assim, de uma forma geral. Então, até comece a pensar. O que que os seus familiares falavam na hora de comer? Eu, por exemplo, era uma pessoa que não comia muito bem, assim, quando eu era criança. Eu era aquela criança chata para comer, sabe? E tem coisa, tem um alimento especificamente, que é a couve, que eu lembro, eu tenho uma imagem de criança comer aquela couve e ter ânsia de vômito. E é um alimento que eu não consigo comer hoje. Eu não consigo comer couve refogada. Mas se eu bato a couve no suco, por exemplo, aí eu como, tranquilamente. Mas a couve refogada, eu tenho essa imagem de estar sentada na mesa ali da cozinha dos meus pais e eu comer aquela couve e ter ânsia de vômito. E eu era meio que forçada a comer, porque eu também teve uma época que eu tive anemia e tudo mais. Os médicos falavam que eu tinha que comer, meus pais tentavam me fazer comer, mas não dava pra mim, não dava. E aí, isso também vão criando crenças, nossas experiências. Até hoje eu não gosto de couve porque eu tenho esse reflexo bem negativo em relação à couve. Não foi experiências legais que eu tive. Então eu tenho essas crenças hoje em dia, eu carrego isso comigo. E você? Como era a sua relação com os alimentos desde criança? Como era na sua família? O quanto era diversos alimentos ali na sua casa, ou tinham mais alimentos industrializados, ou mais um tipo de alimento determinado, assim, específico, seja ele qual for. Como os seus pais ou as pessoas que cuidavam de você se alimentavam? O que que elas não gostavam? Elas comiam de tudo? Elas também seguiam dietas? Elas também tinham essas crenças de pode, não pode? Como que era isso em casa? Se desperdiçava comida, como que era? Se sobrava algo no prato, como que era? Lembrar disso da nossa história é importante para a gente entender que a gente traz coisas com a gente hoje em dia também, não é do nada. É porque a gente viveu situações assim. Então, fazer essa retrospectiva aqui do nosso passado, como era a relação com a comida no nosso passado, é importante. Porque talvez tenha reflexos disso até hoje, tá bom? E aí, talvez a sua relação com a comida não é legal hoje por coisas que aconteceram, ó, lá atrás. Mas é bom a gente entender o porquê, tá bom? Outro ponto de que é um sinal aqui que a sua relação com a comida não tá legal é focar em comer certo. Gente, não tem isso de comer certo. O que é comer certo? Talvez você esteja pensando agora, Bárbara, comer certo é seguir a dieta. Comer certo é comer saudável. Mas o que é comer saudável? Comer saudável é só comer salada, verdura, fruta. É só isso? Quer comer saudável? Na verdade, comer saudável é comer de tudo. É comer de forma variada. É diversificar os seus alimentos. Isso é saudável. Só comer salada, só comer verdura, só comer fruta, quando você está morrendo de vontade de comer outra coisa, isso traz sofrimento. E isso é saúde? Isso não é saúde. Porque saúde e sofrimento, no mesmo lugar, então eu como saudável, mas eu estou sofrendo por comer saudável, tem alguma coisa de errado aí. Saúde é o complexo todo. É a gente se sentir bem com aquela refeição, é a gente se sentir bem. Daquela refeição trazer prazer, é do momento da refeição ser legal, ser prazeroso pra mim. Tudo isso é saúde, tá? Então, quando a gente foca em comer certo demais, quer dizer que a gente tá comendo com rigidez. Às vezes é quando a gente tá seguindo uma dieta que é super rígida, é muito regradinho. E aí a gente para de ouvir ali o que a gente quer, o que que o nosso corpo tá pedindo. E vai só seguindo regras, 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 regras. Mas tudo que tem regra demais, uma hora a gente vai falhar. Uma hora a gente não vai sustentar esse tanto de regra, porque tem vários buracos ali, tem várias pontas soltas ficando para trás essas regras, que são as nossas vontades, então a vontade de comer um alimento específico. É um momento que eu abro mão, por exemplo, de sair com os meus amigos para comer uma pizza, porque eu não posso comer errado, eu tenho que comer certo. Se eu sair com os meus amigos, eu vou comer errado. Isso é uma ponta solta dessa rigidez. Uma hora esse estilo de vida não vai ser sustentável pra gente, a gente vai falhar, a gente vai abrir mão, a gente vai chutar o balde. Então, focar em comer certo demais deixa as refeições mais pesadas. Então, isso também é um sinal de que a relação com a comida não tá muito saudável, ok? Dito isso, talvez você esteja aí refletindo agora. Nossa, e se eu faço? E se eu não faço? Conheço alguém que faz isso? Talvez aí sua mente está refletindo agora sobre as suas próprias refeições, como é a sua relação com a comida. Se estiver se identificando aqui, se estiver percebendo que a sua relação com a comida não tá legal, calma que também tem como melhorar isso, tá? Não precisa desesperar. Tem como a gente resolver isso. É um processo. A gente não vai resolver isso de uma vez só, mas é um processo que é possível da gente passar. E eu vou te falar quatro coisas aqui que é importante você focar. Talvez seja esse primeiro passo, seja um pontapé para sua relação com a comida e ela começar a ficar mais tranquila, tá? Mas lembra que é um processo. Não é você fazendo tudo isso hoje que amanhã você já vai estar ali em paz com a comida. É aos pouquinhos, tá bom? E é na constância que a gente faz isso também. Então, foca em estar mais presente nas suas refeições. Sabe? Prepara o espaço, prepara o ambiente, prepara a sua mesa. Presta atenção no gosto dos alimentos, na textura, na cor, no cheiro. Esteja ali presente enquanto você está comendo. Evite distrações. Evite ficar no celular, por exemplo, enquanto você está comendo. Isso te ajuda a apreciar melhor o que você está comendo. Tem dia que a gente come tão no automático, até algo que seria prazeroso, às vezes nem é tão prazeroso porque a gente come aquilo assim, pá, 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 comeu. Quando a gente para e tem essa refeição mais com calma, a gente aprecia aquele alimento. Então, até a salada ela pode ser um pouquinho mais prazerosa, inclusive, se não é uma coisa que você gosta tanto. Às vezes você usando um tempero, sabe? Diversificando, mudando, incluindo coisas novas e prestando atenção, estando presente ali na hora da sua refeição, isso pode te ajudar a se sentir mais em paz com a comida também, tá? Apreciar melhor. Outra coisa, se abra a poder comer todos os tipos de alimentos. Ou seja, né? Deixe de lado essas classificações de pode e não pode. Se abre, você pode comer de tudo. Se existe, você pode comer. Não tem isso de não poder. É claro que tudo em excesso faz mal. Então é claro, se você ficar comendo chocolate em todas as suas refeições, todos os dias, várias vezes ao dia, pode ser que em algum momento isso realmente não vai te fazer bem. Nem para um bem-estar físico ali cotidiano, mas também com problemas de saúde que você pode desenvolver. Nada em excesso é legal. Então, é importante a gente também comer com equilíbrio. Mas se abra para poder comer de tudo com equilíbrio. E estando ainda mais presente nas suas refeições, se você focar nesses dois pontos aqui já é uma fórmula de sucesso para você se sentir melhor com a sua alimentação. Mas eu também vou te dizer aqui que é importante você deixar as dietas rígidas demais aí de lado. Tudo que é rígido demais, como eu falei, tudo que tem regra demais, pode ser que em algum momento a gente vai falhar, a gente vai chutar o balde. E aí você às vezes até ganha, até perde peso, às vezes fazendo uma dieta rígida demais, até perde um peso rápido. Mas o quanto você vai conseguir manter esse peso depois se essa dieta não é algo que você vai levar para sua vida inteira porque ela é rígida demais? Às vezes é muito melhor um emagrecimento um pouquinho mais lento, mas que é sustentável, que você mantém, que é constante, que aquilo está incluído no seu estilo de vida, que você está em paz com a comida e você consegue manter aquilo, do que um emagrecimento que é muito rápido e aí de repente você chuta o balde daquela dieta e engorda tudo de novo, por exemplo. Então, tenta deixar essas dietas rígidas demais de lado também, tá? E outro ponto é você também entender o quanto que você tá com fome e o quanto você tá saciada. Então, antes de comer, o quanto de fome você tem aqui? Quanto de fome você está? De 0 a 10. Quanto de fome? Ok, entendi o quanto de fome eu estou. E aí, tentar colocar o prato de acordo com esse tanto de fome. Enquanto você tá comendo, quão saciada eu estou? Talvez você não terminou o prato, mas você já está saciada. Às vezes você terminou o prato, mas você ainda está com fome. E você precisa comer mais um pouquinho para ficar saciada. Então vá percebendo isso nos momentos das suas refeições também. O quanto de fome eu estou antes de comer e o quão saciada eu estou enquanto eu estou comendo. Prestar atenção nisso também é muito importante para a gente ter mais essa noção da quantidade que a gente come, a hora de comer, a hora de parar de comer. Isso é prestar atenção no seu corpo, como o seu corpo funciona, que sinais ele está te emitindo. Isso também vai te ajudar a ficar mais em paz com a comida, porque você não vai comer, em exagero, não vai ficar passando mal, por exemplo. Então, vamos focar nisso, nesses quatro pontos aqui, tá? Se precisar, escreve isso. Volta aqui no episódio, volta alguns segundos, minutos atrás, escreve tudo isso para te ajudar aí no seu dia a dia, tá bom? Tudo isso que eu falei, isso vai te ajudar a sentir mais em paz com a comida. E pensa comigo, né? Que é o que eu falei lá no inicinho do episódio. A comida, ela faz parte da nossa vida o tempo todo. Todos os dias, várias vezes ao dia, em vários momentos. Se eu me sinto em paz com a comida, nossa! Assim, a sua vida já vai ficar muitos passos aí à frente de mais leveza. Talvez tenha um monte de outros problemas. Mas se a comida também é um problema, que é algo que eu tô lidando o tempo todo, realmente é bem difícil. Se eu consigo construir ali uma vida que eu me sinto mais em paz com a comida, nossa, você já tá ali com muitos problemas resolvidos. Porque é algo que você tá lidando o dia inteiro. Então, se você não tem que lidar com esse peso mais ali da comida, é uma coisa a menos. Você pode canalizar sua mente agora para lidar com outras coisas que estão acontecendo na sua vida. Que você vai ter até mais disposição para fazer isso, porque com a comida você já está em paz. Então vamos focar nisso, ok? E como eu sempre digo, vai lá no meu Instagram, PC Bárbara Maia, me conta suas reflexões, as suas dúvidas. Lá, inclusive, o meu foco é comportamento alimentar, então tem bastante conteúdo sobre esse assunto e a gente pode continuar essa conversa, ok? E não esquece de avaliar aqui o podcast Psicologia no Dia a Dia com 5 estrelas. Segue o podcast, ativa as notificações. Isso te ajuda a receber o episódio novo assim que ele sai. Mas também me ajuda a alcançar mais pessoas aqui, levar a psicologia de uma forma simplificada, prática, para a vida de mais pessoas. Então não esquece de fazer isso, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.